no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Maranhão registra alta nas vendas de bebidas alcoólicas, mesmo com aumento de casos de metanol. Vigilância Sanitária DAF realizam vistoria em açougues do Careiro. Atuação institucional do MPF em prol da justiça climática e socioambiental é tema de evento. E Boa Vista recebe sexto encontro de cidadania digital.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá fiscalizou nesta segunda-feira as obras do terminal portuário de Outeiro. O local vai receber dois navios de cruzeiros contratados pelo governo federal para hospedar delegações durante a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece no mês de novembro em Belém. A atuação teve como objetivo verificar o cumprimento de recomendação expedida pelo MPT do Pará, a CDP, que contempla medidas preventivas de violações de direitos humanos trabalhistas. Dentre os pontos está a segurança do acesso ao porto com a adoção do Código Internacional para a Segurança de Navios e Instalações Portuárias. O protocolo prevê o cadastro de todas as pessoas autorizadas, inclusive hóspedes, a ingressar no local, o que facilita o controle e evita o acesso de estranhos, inclusive crianças e adolescentes, potenciais vítimas de exploração. A equipe composta por procuradores do trabalho e perito verificou ainda as condições de saúde e meio ambiente de trabalho dos operários, que incluem o fornecimento de água potável, instalações sanitárias em número suficiente e de acordo com as normas vigentes, equipamentos de proteção individual, além do cumprimento de jornada de trabalho nos parâmetros legais, entre outros pontos. A obra do Porto de Outeiro é executada pela Companhia Docas do Pará, CDP, em parceria com Itaipu Binacional e conta com a atuação de mais de 700 trabalhadores. O espaço passa por revitalização completa com a construção de um novo pier de 716 metros, infraestrutura de apoio aos passageiros, implantação de 11 pontos para atracação de navios, duplicação da pista de acesso ao pier, entre outras intervenções. Informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá. Evento apresenta atuação institucional do Ministério Público Federal em prol da justiça climática e socioambiental. O encontro que acontece em Belém reúne procuradores da República e representantes da sociedade civil. Confira com Daniela Pantoja.
Procuradores e procuradoras, especialistas e representantes da sociedade civil participam em Belém, no Pará, do encontro Ministério Público Federal, MPF, na COP30, que tem como objetivo reforçar o compromisso institucional com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. A iniciativa é uma realização das Câmaras de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em parceria com a Procuradoria da República no Pará. Luísa Cristina Fonseca, coordenadora da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, destaca que o evento é uma oportunidade para reforçar o compromisso do MPF em assegurar as políticas públicas de combate, prevenção e mitigação das mudanças climáticas com efetividade e justiça, principalmente nesse contexto de COP30.
COP30 traz a oportunidade do Ministério Público Federal mostrar para a sociedade civil e reforçar seu diálogo com a sociedade civil sobre os grandes empreendimentos que acontecem na região amazônica e, ao mesmo tempo, o trabalho pela preservação do bioma amazônico e dos modos tradicionais de vida de populações que habitam essa parte do nosso país. Nós sabemos que a região amazônica é um lugar que várias partes da população falam em um desenvolvimento. Esse desenvolvimento, às vezes, está relacionado fortemente a grandes empreendimentos, como hidrovias e rodovias, mas ao mesmo tempo nós temos que escutar a sociedade civil e como essa sociedade vai ser afetada nos seus modos de produção e desenvolvimento econômico tradicionais.
A programação aborda temáticas como os grandes desafios socioambientais e climáticos do país e entre eles as novas regras de licenciamento ambiental aprovadas recentemente pelo Congresso Nacional e os reflexos sobre as populações vulneráveis. Também apresenta as questões como racismo ambiental e sustentabilidade, bem como análise da desigualdade estrutural e a transição ecológica justa. Juscelio Pantoja, educador popular e da Rede Jesuíta de Justiça Socioambiental, destaca sobre a relevância desse assunto e a participação da sociedade civil neste evento.
Eu participei da mesa de debate sobre racismo estrutural e sustentabilidade, onde nós discutimos as diversas formas e a permanência das violações de racismo ambiental que temos no Brasil, especialmente na Amazônia. Mas, mais do que isso, lançamos luzes sobre nossa atuação enquanto sociedade civil, enquanto Procuradoria da República, né? Nesse processo de parceria, nesse processo de caminhada junta, na defesa dos territórios, na defesa dos povos vulnerabilizados, estejam eles nas áreas urbanas ou nos territórios tradicionais, entendendo que nós somos, de fato, guardiões da vida, guardiões da floresta e guardiões da casa comum.
Um outro convidado do evento foi Lucas Tupinambá, vice-coordenador do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, em Santarém, que participou do painel relacionado ao crédito de carbono. Para a liderança indígena, é importante estar nesse espaço de diálogo com o MPF, que na maioria das vezes recebe as denúncias de violação de direito dos povos indígenas.
Fomos convidados pelo procurador Felipe Palha para contribuir sobre o crédito de carbono, né? As discussões que vão acontecer na COP30. Então, nós apresentamos aqui as nossas preocupações sobre os processos atropelados que estão acontecendo por quando se trata do assunto crédito de carbono. Também acrescentamos das formas que já fomos abordados, né, que muitas das vezes tendenciosos, né, por parte do Estado sobre esse tema. E também aqui aproveitei a oportunidade para fazer um comparativo, o crédito de carbono nos territórios e a forma como nós queremos, né? Nós queremos continuar com a forma que estamos, que é a forma do bem viver, né? A forma onde a gente nos permite comer um peixe assado, um açaí, tomar um banho de garapé.
O encontro aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro na Procuradoria da República do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um homem foi preso em Boa Vista, capital de Roraima, com 41 barras de ouro pesando 36 quilos e avaliadas em 25 milhões de reais. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira na BR-174, próximo ao anel viário. De acordo com a PRF, o ouro vinha do Amazonas e seria transportado até Roraima. Os detalhes com Denifer Costa.
A apreensão ocorreu no quilômetro 491 da BR-174, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. As 41 barras de ouro estavam escondidas dentro de embalagens em um compartimento projetado no encosto do banco traseiro de uma picape Montana Preta. O motorista de 53 anos é natural do Maranhão, mora no Pará e disse aos policiais que veio do Amazonas apenas para transportar o veículo. Durante a abordagem, ele apresentou informações contraditórias sobre o destino da viagem, o que levantou suspeitas e levou à busca minuciosa no carro. A PRF acredita que o minério poderia ser enviado à Guiana. O homem foi preso e levado à sede da Polícia Federal, onde prestará depoimento. As investigações agora buscam identificar a origem e o destino do ouro apreendido. Essa é mais uma grande apreensão do tipo em Roraima. No dia 10 deste mês, outro homem foi preso com 20 barras de ouro avaliadas em 8 milhões de reais, também durante fiscalização na BR-174. De Boa Vista, da Rádio Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o Ministério da Saúde lança a campanha nacional de enfrentamento à sífilis.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o Maranhão vai na contramão do restante do país e registra alta nas vendas de bares e restaurantes. Esse aumento acontece mesmo com os casos de metanol em outros estados. Odara Pereira traz as informações.
O Maranhão foi um dos dois únicos estados brasileiros que registraram crescimento nas vendas de bares e restaurantes no mês de setembro. Segundo o índice Abrazel Stone, a alta é de 2,6% na comparação com o igual período de 2024. O outro estado com resultado positivo foi Mato Grosso do Sul, com aumento de 1%. Os dois estados estão indo na contramão do índice brasileiro, que registrou queda de 4,9% no setor em setembro, quando houve registros de casos de intoxicação por metanol em bebidas. Em entrevista à Times Brasil, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Somuti, falou sobre o comportamento diverso dos consumidores.
Olha, essa questão é curiosa, né? O mercado no Brasil é enorme e o comportamento consumidor é muito diverso. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, do que aconteceu na crise do metanol. Os restaurantes de classe mais alta chegaram a ter uma queda de 60% no consumo de destilado. Já nos restaurantes mais voltados às classes C, D e E, essa queda ficou a 30%. E é assim que comporta o nosso Brasil como um todo.
Dos 24 estados analisados pelo índice Abrazel, 22 tiveram queda nas vendas. As maiores retrações foram registradas em Roraima, Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina, Paraíba e Sergipe, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O índice Abrazel Stone acompanha mensalmente o desempenho do setor de alimentação fora do lar no Brasil. O estudo é feito com base nas transações financeiras capturadas pela Stone em 24 estados e considera negócios de diferentes portos. Odara Pereira, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vigilância Sanitária e a DAF realizam vistoria em açougues do Careiro. A fiscalização visa orientações e adequações às normas sanitárias. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A Vigilância Sanitária do Careiro, em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, realizou uma ação de vistoria em açougues do município com o objetivo de orientar os comerciantes sobre as adequações necessárias às normas sanitárias vigentes. Durante a atividade, as equipes realizaram inspeções detalhadas nas estruturas, equipamentos e no processo de manipulação das carnes, reforçando a importância da higiene, do acondicionamento adequado e da procedência dos produtos. O médico veterinário Ideus Júnior destacou o objetivo das visitas.
Estamos aqui na Vigilância Sanitária do Careiro Castanho, junto com a equipe municipal, fazendo visita a alguns açougues que fazem parte aqui da volta da gente do município, para que se verifique essa situação da sanidade, da questão da higiene do local e algumas adequações que, porventura, devam ser feitas, né?
A coordenadora do Serviço de Vigilância Sanitária do Careiro, Gisele Mata, reforçou as principais orientações repassadas.
Sobre a questão de manipulação do alimento com relação ao uso dos equipamentos de proteção, a higienização do local onde é manipulada essa carne. Estamos também orientando e cobrando a questão do resíduo adequado. Então a população a gente pede para que fique observando e também informe a vigilância sanitária dessas questões de estabelecimento que não vem cumprindo o que a legislação sanitária vigente solicita.
As ações de fiscalização e orientação seguem de forma contínua, promovendo a adequação dos estabelecimentos e, quando necessário, emitindo notificações para que as mudanças sejam realizadas dentro dos prazos legais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério da Saúde lança a campanha nacional de enfrentamento à sífilis. A campanha é voltada principalmente para jovens com idade entre 15 a 30 anos, gestantes e pessoas com múltiplos parceiros sexuais. Acompanhe com Yolanda Mendes.
Em 2024, o Brasil registrou números preocupantes. Foram mais de 256 mil casos de sífilis adquirida, 89 mil em gestantes e 24 mil casos congênitos, que resultaram em 183 mortes. Para reduzir esses índices, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Enfrentamento à Sífilis, dentro do Outubro Verde, mês dedicado à mobilização contra a doença. Com o tema Sífilis tem cura, faça o teste, trate-se e previna-se, a campanha busca chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, que são simples e eficazes. A médica Maria Clara Diana explica que a sífilis durante a gestação pode trazer sérias consequências ao bebê.
No pré-natal, ela chegando na primeira consulta, já deve ser solicitada. Na primeira consulta de pré-natal, a gente preconiza que isso ocorra. E ao final também da gestação, a gente também realiza um outro exame, porque ela pode, durante o período da gestação, ela pode também adquirir o treponema, o agente causador. Então a gente realiza na chegada, no terceiro trimestre, e realiza também durante o parto.
O teste para sífilis é rápido, seguro e gratuito em todas as unidades de saúde. Ele também detecta o vírus do HIV. A campanha é voltada principalmente para jovens de 15 a 30 anos, gestantes e pessoas com múltiplos parceiros sexuais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Transparência climática é tema de oficina em Santarém. A atividade faz parte do projeto Fiscais do Clima, que estimula o controle social e o uso de dados públicos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Estudantes, jornalistas e comunicadores participaram na tarde desta terça-feira da oficina Fiscais do Clima, um projeto que estimula o controle social e uso de dados públicos para fortalecer a transparência ambiental no Brasil. A oficina, que teve como tema como a lei de acesso à informação pode fortalecer a transparência ambiental, foi ministrada pela jornalista e professora universitária Thaís Saibet, doutora em comunicação e informação e diretora de estratégia da Fiquem Sabendo. O objetivo foi apresentar as ferramentas e estratégias para usar a lei de acesso à informação Alai, na investigação de políticas, dados e recursos relacionados à agenda climática, como explica Thaís.
Essa oficina aqui na UFOPA, ela está dentro desse projeto da Fiquem Sabendo, chamado Fiscais do Clima. Ele tem foco nas regiões Norte e Nordeste e o principal objetivo é a gente conseguir falar sobre transparência do financiamento climático, do financiamento de políticas para o clima, né, contra as mudanças climáticas, a mitigação dos danos, né, das mudanças climáticas nas comunidades do Norte e do Nordeste brasileiro. Então, a Fiquem Sabendo atua de várias formas, né, mas as duas principais formas é a gente demandando o poder público para que abra informações, para que divulgue informações sobre as políticas públicas e sobre o financiamento das políticas públicas. Essas informações, elas se converteram já em relatórios que já foram publicados dentro desse projeto pela Fiquem Sabendo, inclusive mostrando muitas vezes a falha, né, desse sistema de prestar contas públicas sobre essas políticas, né.
Thais reforça ainda que um dos eixos da Fiquem Sabendo está relacionado à formação, principalmente para que as lideranças, comunicadores e agentes locais tenham conhecimento sobre o acesso à informação e assim solicitar os pedidos para o poder público daquilo que importa para as comunidades.
E a outra dimensão é justamente a formação, porque a gente entende, né, que o conhecimento nas próprias comunidades ele pode se transformar em coisas mais valorosas para as comunidades, né, muito melhor as próprias lideranças, os comunicadores locais, os agentes locais terem esse conhecimento sobre o acesso à informação e poderem fazer os pedidos para o poder público daquilo que importa para as comunidades.
Para Deusa Tupinambá, estudante universitária e liderança indígena, a oficina é muito relevante para os povos indígenas, para que eles possam entender sobre a efetivação das políticas públicas e os investimentos dos recursos relacionados ao meio ambiente.
Muito relevante a participação quando se abre um curso desse de informação, porque a gente fica muito alheio às informações. Principalmente a gente fica lá na aldeia e quando você vem para participar da universidade é que muitas vezes abre esse leque de informação. Então, assim, no momento que abre lá, né, para a gente poder participar, é maravilhoso, porque você vai ter saber de que forma estão indo as políticas públicas, como é que estão indo, para onde é que vai determinados recursos, custo que é para ser investido no meio ambiente. E a nossa preocupação, principalmente nós indígenas que somos os responsáveis pela preservação do meio ambiente, gostaríamos de saber.
A oficina Fiscais do Clima aconteceu na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campo Jondon. A Fiquem Sabendo é a agência de dados independente especializada na Lei de Acesso à Informação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital de Roraima, Boa Vista, vai receber o 6º Encontro de Cidadania Digital. O evento, que acontece de 21 a 24 de outubro na Universidade Federal de Roraima, deve reunir comunicadores, educadores e lideranças de diversos territórios para debater o papel da tecnologia e da informação no desenvolvimento das comunidades amazônicas. Saiba mais com Augusto Júnior.
O encontro marca a chegada do programa Terra Preta com o tema Saberes, Comunicação e Territorialidade. Durante 4 dias, a programação vai reunir comunicadores indígenas, educomunicadores e lideranças sociais em oficinas, mesas de debate e atividades práticas. O objetivo é promover o uso consciente, seguro e produtivo da internet, fortalecendo o direito à comunicação e à autonomia digital dos povos da floresta. Evelene Paixão, coordenadora regional do encontro, fala sobre a programação.
Olá, primeiro que nós estamos muito felizes em receber o Encontro de Cidadania Digital aqui em Boa Vista, Roraima, chegando na nossa região, ao extremo norte do Brasil, né? Já rodou aí pelo Amazonas, pelo Pará e agora aqui em Boa Vista, que faz parte da Infovia 4, né? Saindo ali do Rio Negro e vindo para o Rio Branco. Então, uma grande satisfação a gente poder realizar esse encontro aqui em Boa Vista. E esse encontro, ele é um espaço de escuta, de partilha, e a ideia é conectar também as experiências e valorizar as vozes que vêm das comunidades, como, por exemplo, os povos indígenas, os comunicadores indígenas também aqui de base do estado de Roraima, e mostrar também que a tecnologia pode estar a serviço da vida, da cultura e da valorização também e, sobretudo, da sustentabilidade da Amazônia.
O evento começa nesta segunda-feira, dia 21, com a Conferência de Cidadania Digital em parceria com o Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Roraima. A abertura terá 2 mesas de debate. A primeira, às 17 horas, com o coordenador de comunicação do CIR, Charles Nogueira, a pedagoga e educadora Nayara de Andrade e a pesquisadora Nara Pessoa, com mediação do comunicador indígena Nailson Apixana. A segunda mesa acontece às 19h30, com Patrícia Abreu, diretora da EAF, Guilherme Gitaí, coordenador do programa Terra Preta, Márcio Lino, fundador da Colin Consultoria e Jader Gama, da Nômade Tecnologias, com mediação da jornalista Evilene Paixão. De 22 a 24 de outubro, a programação segue com oficinas sobre cinema indígena, comunicação popular, educomunicação e plataformas livres. As atividades serão conduzidas por Jamon Apixana, Nailson Apixana, Nayara de Andrade e Jader Gama. O encerramento no dia 24 terá a apresentação cultural do grupo Afoxé, Filhas e Filhos de Iemanjá, celebrando a diversidade e a força das culturas amazônicas. O 6º Encontro de Cidadania Digital é uma realização da entidade administradora da faixa EAF, responsável pela implantação das infovias do programa Norte Conectado, em parceria com a Juri Consultoria Socioambiental, a UEA, o Laboratório de Educomunicação Edilberto Sena e a Nômade Tecnologias. As inscrições estão abertas e os interessados podem se inscrever no site oficial do programa Terra Preta. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial.
Povos e natureza da Amazônia continuam parte do conflito entre gerar recursos financeiros ao país e frear a destruição ambiental que ameaça populações tradicionais, povos indígenas e quilombolas e os milhões de moradores das cidades da Amazônia. Nestes dias, aumenta a pressão do governo federal sob a direção do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Ontem foi o prazo para garantir a aprovação e iniciar a perfuração do petróleo na costa do Amapá, depois de ter atendido todos os requisitos exigidos pelo IBAMA. Portanto, ontem a Petrobras deve iniciar a perfuração experimental no mar da foz do Rio Amazonas. O IBAMA finalmente liberou a Petrobras. Mas por que tanta pressa da Petrobras? Seus dirigentes e o próprio presidente da República, agoniados a iniciar o serviço de perfuração, se o preço do petróleo no mercado internacional baixou tanto nos últimos dias? Se tem combustível abundante dentro e fora do país, por que a pressa? Alega a presidente da Petrobras que, se não iniciar agora, o prejuízo da empresa será muito alto, pois para iniciar o serviço tiveram que alugar uma sonda perfuradora que custa alguns milhões de dólares por dia e está parada há algumas semanas. Finalmente começou a trabalhar ontem. No entanto, a outra razão muito mais rígida para tanta pressão sobre o órgão ambiental é que cada dia fica mais próximo o início da Conferência do Clima, que deve acontecer justamente em Belém, foz do Rio Amazonas. Faltam apenas 19 dias para o início da COP30. Daí, com que moral irá o governo brasileiro defender defesa do clima, proteção da natureza, se ao mesmo tempo está ampliando a busca de um dos mais fortes poluidores da natureza, o combustível fóssil chamado petróleo? Justificar a necessidade de gerar dinheiro com venda de petróleo para depois apagar incêndios e controlar a crise climática não parece promessa séria. É injusto e antiético apressar exploração de petróleo na costa do Amapá à custa dos moradores e da natureza da Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.318 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Jennifer Costa, Anderlé Oliveira, Yolanda Mendes, Odara Pereira, Daniela Pantoja e Augusto Júnior. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.